That's gotta hurt.
Tem algum jogo que vocês dizem assim, porra, eu nunca jogaria isso? Nunca jogaria?
Tem vários, vários. Vários. Não, vários?
Nunca jogaria.
Dá um exemplo aí, Bruno, pra gente ver se a gente entende. Eu também tenho dificuldades.
É, vários.
Do vários.
Por exemplo, esses jogos...
Final Fantasy VII.
Ah, jogou, pô.
Não, joguei, caramba.
Não, ele disse que jogou.
Por exemplo, é que aí eu vou num lado da internet meio obscuro, mas Rayplay, por exemplo, eu nunca jogaria.
Ah, sim, esses jogos que são de violência, sim, né? E de crime, né? É porque, né? Meu Deus do céu, né? Eu tô falando de jogos que sejam mais senso comum, tipo Minecraft, se liga?
Splatoon. Splatoon eu nunca jogaria.
Cinco provas de que você é chato ou chata.
Ô, louco, por que? Tô indo assim.
Mó legalzinho, mó legalzinho. Tipo, nunca jogaria do tipo assim, eu odeio a Nintendo,
não,
isso?
Não, só não é minha vibe, assim.
Mas aí você nunca jogaria, se alguém, se eu tivesse alguém jogando do seu lado, tipo, você quer ver como é que é, você não entende a curiosidade?
Eu jamais jogaria isso.
Exatamente, não bota isso na minha mão, não, cara. Tá maluco?
Tipo, um jogo do Ceará, eu não jogaria.
Se isso aí, se encostar na minha mão, eu mato sua família, é isso? Tipo...
Do time do Ceará, no caso, né? Não do estado do Ceará.
Clube Atlético Mineiro, futebol, eu também não jogaria jogando de boa.
É. Já jogou Master League com o Galo mais lindo do mundo, que eu sei.
Poxa. Ah, é? Mano, tem alguns jogos aí que eu vejo a galera... Eu tentei, tá? Eu tentei, como diria lá o Chico Moedas.
É porque, tipo assim, nunca jogaria... É tipo, nunca jogaria do início ao fim ou nunca pegaria no controle pra ver como é que é?
Tipo Baldur's Gate. Baldur's Gate 3 eu nunca jogaria. Eu
jogaria,
Baldur's Gate. Ele entra nessa vibe. Jogou?
Não.
Mas tipo jogaria. Assim, mas aí, em qual sentido do que eu falei aqui? Você nunca, tipo assim, eu nunca jogaria do começo ao fim, eu nunca jogaria 15, 20 minutos pra ver como é que é?
Eu nunca encostaria a mão.
Isso, é. O que é essa parada?
É porque tem 3 anos que o jogo saiu e eu não joguei ainda, então provavelmente eu nunca vou jogar.
Nunca vai jogar, não 3. Quer dizer que você nunca jogaria. Ah,
nunca é muito tempo, mano, eu não sei. Não tenho nada contra, não.
É? Ele tá de graça em alguma dessas Game Pass, algumas rolê desses? Talvez quando sair assim, pode ser que suja, né? Eu não tenho raiva do Baldur's Gate.
Pronto,
eu
já mudou de jogo, nunca joguei, talvez jogue. Isso é de graça, não sei.
Ué, mas é porque é assim, mano.
É porque é difícil isso aí que ele tá falando mesmo. Tipo assim, eu não sei se tem um tipo de jogo que eu... Principalmente se for falar desse tipo, que eu pegaria no controle pra ver como que funciona.
Tipo um Fortnite, Felipe. Fortnite, eu jogaria?
Joguei centenas de horas de Fortnite.
Tipo assim, o que é jogar? Se for pra jogar sério, jogar legal, entender o jogo...
Ué.
Eu nunca jogaria LOL, então.
É, pra jogar sério eu não jogaria LOL, não. Eu não me meto com essas coisas.
Aquela menininha lá, Ivan, quando você fala do nojinho.
Não, mas isso aí eu não.
Quando você fala assim, vamos jogar isso aqui, aí tu...
Eu só olho e falo, claramente não é pra mim. Esse jogo que o Pimenta fica mandando no grupo, Jordinho. O jogo do Pimenta lá de Excel.
Isso. Kingdoms Come.
Mas se um dia tiver de graça na PSN, baixar pra abrir pra ver qual é, não é o fim do mundo.
Pois é, eu faço muito isso, velho, com Plus e Game Pass. Baixar pra ver como que é o jogo. Às vezes tem ideias que eu acho legais, assim. Jogo por um pouco, abstraio umas ideias interessantes. E
tipo
um
jogo da Barbie, essas coisas assim, você jogaria também, assim?
Abriria pra ver qual é que é. Jogar sério não vai.
Nós joguei vários jogos da Barbie. Na época do GBA, pô.
City 15.
A Barbie e as princesas, Barbie
na escola. Na
escola, é como se fosse
o boneco. A Barbie mesmo. Enfermeira.
Ele vai citar mesmo. Ó o jogo do Pimenta aí, Bruno. O último jogo do Pimenta, ó.
Barbie as luzinhas.
Esse jogo de gráfico ruim com a câmera no ombro do boneco e movimentação horripilante.
É, que ele tá jogando Gothic. Tá mó feliz ele, Gothic. Vocês não jogam jogo bom. Ele tá com essa mania de criticar a gente agora, né?
Já ninguém elogia.
Dos bastidores. Não elogia nunca mais, porque ele descobriu outros podcasts e Pimenta se aproveitou da gente, né? Essa é a verdade.
O negócio dele é a Globo. Nunca dinheiro da Globo.
É, só quer saber de gravar série, de ganhar dinheiro.
É global, não tá nem aí pra gente.
Tá nem aí, mano. É aquele podcast lá.
Defende a Globo, é isso.
Amigos de internet. Essa é a galera que são os amigos de internet e tudo.
Conhecido
da internet. Não, uma galera que eu conheci da internet, é isso. Tipo, não é nem...
Isso. O cara gravando gameplay com uma tela esticada, cara. Mas eu acho que esse negócio de preconceito gamer, que nem tem gente que tem com filme, que fala assim, eu não vejo filme musical. Filme musical eu não, tipo Lodi odeia musical, por exemplo.
Mas aí depende.
O Lodi fala, né? Eu odeio depende, comédia, mano, romântica. Aí o filme favorito dele, o Hit, o Conselheiro Amoroso, que é exatamente comédia romântica. O Lodi, mano, você não compra o que ele fala, né? Essa é a verdade, né?
Não, mas eu entendo
o ponto. Entendo o pessoal, exemplo, que odeia ele.
Que isso, calma aí, cara.
Cara, calma. Tem muita gente que não gosta de musical Porque às vezes tem musical que é chato mesmo. Mas tem muito filme que é musical e passa tranquilo. Cara, várias animações da Disney são um musical enrustido.
Claro que é. Rei Leão é musical, Aladdin é musical, é Bela Fera é musical, é tudo musical, mano.
Entendeu? Só que eles não ficam aquela coisa pesada de que cada segundo alguém tem que cantar um bagulho, tá ligado? Por isso que eu adoro, assim, um dos meus filmes favoritos da Disney é justamente o Encantada, porque eles brincam muito com isso.
Sim.
Tipo, chega uma hora que o... Esqueci o nome do cara, o Dempsey, sei lá, o Patrick Dempsey, fala assim, não precisa cantar. Todo mundo, tipo, cara, é isso, tá ligado? Eles fazem uma brincadeira que é isso. Mas tem, pô, tem filmes que são fantásticos de musical, assim, tipo. O próprio La La Land é muito bom. Eu odeio La La Land, mas ele é muito bom.
Odeio porque é um filme fantástico. Por causa daquele
final desgraçado, mano.
Ah, mas odeia... Não julgue o filme pelo que
o filme é muito bom.
Não gostou. Porque ele te desagradou nesse sentido de...
Não, porque assim...
Ele não foi do jeito que eu queria.
Não,
queria então, felicidade,
não é só não isso. Sei o quê. Não é só isso, Jurandir. É porque ele é desgraçado, porque ele esfrega na tua cara...
A realidade.
Se eu quisesse. Não é isso.
Eles fregam, Bruno, a realidade que não existe relacamento pra sempre. Nada mas vai durar pra sempre.
Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é que ele, no final, ele esfrega na tua cara o se eu quisesse, entendeu?
É.
Porque eu concordo contigo, ah, eu poderia ter terminado.
Ah, se desse certo, seria desse jeito aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. É,
ele esfrega na tua cara, entendeu?
Tipo, mas a realidade é outra parada.
É muito desgraçado, entendeu?
Felipe, você que começou a namorar agora... Quer um conselho de alguém mais experiente, mais velho?
Diga, com certeza.
Caraca.
Seja bem-vindo.
Eu vou dizer o seguinte.
Juras, o conselheiro amoroso, vai lá.
A vida. A vida não é fácil, tá? E eu acho muito bonitinho o momento do romance. E todos estamos assim, né? Momentos apaixonados.
É esse? A vida não é fácil?
Calma aí, eu tô desenvolvendo aqui.
Tá.
Todos estamos nesse momento, né? O momento da paixão e tudo mais. Mas saiba que a vida não é desse jeito. A vida, ela tem seus altos e baixos. Assim, quando você tá muito feliz, saiba, esse momento vai passar. E quando você tá triste, esse momento também vai passar. Também
vai passar.
Porque é desse jeito que funciona a vida. Então, aproveite o momento. Tá feliz? Apaixonado? Aproveite. Porque vai passar.
Isso tá seco, tá grosso, velho.
Fica aí o conselho, tá?
Muito obrigado.
Tudo na vida passa, até ovo passa.
Tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador. É
isso. Tudo bem.
Aqui nem cobrador tem mais, os vagabundos.
E aí? E aí, bichão? É o tema do bônus, hein? 99vidas.com.br/bônus. Falamos sobre o fim da mídia física do PlayStation. A partir de 2028, acabou venda de Blu-ray, né? Caixinha, essas coisas. GTA 6 já foi o exemplo. A Sony já falou pra eles, ó. Ei, ó, bota um QR Code aí só pra, né, saciar a galera aí, né, no GTA 6. Inclusive, muitos assuntos de GTA estamos falando no bônus, 99vidas.com.br/bônus. E toda quarta-feira, 14h, a gente faz as nossas lives com assuntos quentes. Porque assuntos que a gente comenta aqui, por exemplo, é meio injusto, porque esse podcast só vai sair, a gente tá gravando numa quarta-feira e ele sai na outra semana, na sexta-feira. Então, alguns assuntos, eles ficam datados e tudo. Alguns assuntos são atemporais, né? Mas se você quer velocidade de informação, toda quarta-feira, 14h, estamos fazendo live no YouTube. Aproveita para se inscrever. Casa TV, hein? Se inscreve no nosso canal.
Dá o like, dá o like, dá o like. A odd tá ótima. Dá o like.
Compra a camiseta. Vamos voltar com a camiseta 99 vidas?
Ô, seria uma boa, hein?
Cadê a loja aí?
Será que alguém se interessa?
Ia falar mal de uma marca, mas eu não vou falar mal, não, porque, né? A gente tá, né, procurando alguma coisa. Quem quiser colocar as camisetas 99 vidas aí, aí a gente vai fazer curtida. curtida.
Tem quatro cartas no baralho: Dama, Valete e Chico Rei.
Muito bem, gente. É isso. Vambora. Eu sou Júlia de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula. Tira na cabeça.
Tira.
Atira.
Põe na... Tô com fome. Ah, já zerei esse game. Me tira um pouco, papai.
Gol, animal.
Eu vou morrer.
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta com nossa série na TV. Essa série maravilhosa e que a gente retorna para a época da televisão. Vocês lembram que a gente assistia televisão antigamente?
Eu tenho assistido mais aí.
Olha!
O período da Copa, mas é porque fica...
A gente não fala passando. Mais sobre Copa, Felipe.
A primeira regra do Clube da Luta é... Você não comenta sobre o Clube da Luta.
A gente não... Estamos chateados.
Só vale quando o Brasil tá disputando.
Só.
A Copa não falamos da Copa. Existe. É a nova música lá. Não falamos da Copa. Não.
Mas aí eu assisti sem querer aí algumas vezes. Jornal.
Entendi a referência, Bruno.
Novela.
Foi boa, né?
Sim.
Quer dizer que o Sr. Felipe, o jovencito...
Isso.
Tava lá assistindo televisão, assistindo jornal. É isso mesmo, então.
Quando eu tava trabalhando no bar lá.
Sinal aberto, senhor assistindo Jornal aberto. Nacional.
Maria do Bairro, sei lá qual que é a novela mexicana que era que tava passando no SBT.
Olha, Maria do Bairro, do nada.
Na TVzinha de tubo ainda, filho. Nostalgia.
Jurandir. Cadê, Jurandir? Você que defende que a TV acabou, já morreu, ninguém assiste TV mais.
Olha
cadê?
Aí.
Toma essa aí. Maior audiência da Globo aí na Copa aí, pessoal assistindo tudo na anteninha. Compra anteninha. Globo falando, compra anteninha. Compra anteninha.
Que eu tô com raiva dessa Copa.
Eu tô com a capa aberta neste momento do corte que a gente fez. E aí o Bruno tá escrito: eu sou um Zé Anteninha. Frases nunca ditas na live, porém estão na thumb. Com uma Mônica de antena, sei lá por quê.
Gente, essa é a nossa série na TV aqui do 99 Vidas, em que a gente volta pra época que a gente consumia bastante. Televisão, os programas clássicos, as novelas. Em um dia vai... Esse podcast das novelas vai acontecer, tá?
Vai.
Mais adiado que o Devil May Cry.
Que o Devil May Cry, exatamente. Ele tá mais adiado que o Devil May Cry.
Animal Crossing vai chegar antes e esse da novela aí, nada.
A gente já fez programas aqui sobre game shows, sobre as tardes da TV brasileira, os domingos da TV brasileira, sobre Sessão da Tarde, Cinema em Casa... Sobre a Hanna-Barbera, sobre a TV Globinho, Dragon Ball, Xuxa, He-Man. Ele já fez de muita coisa, né? Muita coisa que foi abordado nesse na TV. Porém, todavia, a gente nunca falou sobre um tema que era bem recorrente nos anos 90. E até hoje, a gente vê por aí, né, de forma massificada, que são os programas de baixo calão.
Não, os programas... não é programa de baixo calão. São programas populares, Jurandir Filho.
Pera aí,
mas... Você está desmerecendo... Não, o senhor está desmerecendo as pessoas. Isso o nosso amigo gamer, nossa amiga gamer assiste. Você está desmerecendo
ele? É que existe vertentes, não, né, senhor, disso daí, né?
O senhor não está chamando nossa audiência de pessoas de baixo calão. Não na minha frente.
Porque, por exemplo, um programa do Ratinho...
Popular.
Popular. Ué.
Mano, não é, né? Não é, né, Bruno?
É popular, se é um programa, não, se é um programa feito pro povo e o povo gosta, é um programa popular.
É, programa de, não é programa pro povo, né, mano? É programa de baixaria, caralho.
Eita.
Né, não?
Não sei, eu não vou falar que as pessoas que assistem são pessoas de baixo calão aqui. Eu
ninguém
vou falar,
tem ninguém quem falando assiste. De quem assiste, mano. É só tu que tá falando de quem assiste.
É o tipo do conteúdo, Bruno. Não é o julgamento povo, que não é o público povo, que
tá
assiste.
Dizendo... Você tá dizendo que a pessoa que assiste o bom e velho teste, exame de DNA do Ratinho, tá dizendo.
Talvez a gente pode falar que é um conteúdo meio sensacionalista, assim.
Também. Sensacionalista, isso aí pode sim. Ser assim.
Bruno, um programa cuja pauta principal é o homem grávido. Não é falar que não é sensacionalista?
Não, então, a gente vai chegar nos casos extremos, que aí sim, aí sim a gente pode falar.
Ah, é?
Eu não acho que o Ratinho seja o maior exemplo desse aí. Eu acho que o Ratinho é realmente um resquício e é uma coisa meio anacrônica. O programa do Ratinho, ele tá na década errada, porque ele é um resquício daquela TV dos anos 90, tá ligado? Lembra quando a gente falava
não, do... Não, hoje em dia,
mas ele tá não começou nos anos 90, época, né?
É. Não, mas então, mas é o ponto. O programa do Ratinho existe até hoje, ele tá deslocado no tempo, entendeu? Tipo, ele é um programa dos anos 90 em 2016.
Ele existe até hoje 26, e ele não se adaptou aos tempos de hoje, né?
Exato. É tipo o João Kleber, o programa do João Kleber também, que era
desse não, jeito. Não, o do João Kleber é esse nível que o Evandro falou, mano. O do João Kleber, ele não já tá abraçou... Nem aí pra nada, mano. Ele já abraçou que ninguém leva ele a sério. Então tem o caso da mulher que foi lá e falou que ela queria contar um segredo pro namorado, que ela tinha se apaixonado por um ET, mano.
Esse é clássico. E assim, há de se admirar o cara ficar nessa pauta 4 horas e manter a audiência e a curiosidade do povo, cara.
Exato.
Para. É?
É, ele. Para.
O Pikachu, sempre. João Kleber, que é um dos precursores de conversar com o diretor, né? Põe na tela, Pikachu. E aí, cara, era muito... Tipo assim, dava raiva de como o cara enrolava. E você sabia que aquilo não tinha nada com nada. Só que às pois vezes é. Você caía. Eu confesso, às vezes eu caía, eu ficava.
Você ficava.
É, ficava. Pô. Quem falar que não ficava, não adianta vir pagar
que
de
evoluído. Que você quer ver pra onde não, vai. É. Você quer ver assim, até onde isso vai, mano? Não é possível. Onde isso
até vai? Onde vai a criatividade do ser humano.
Exato.
Né? Não é mas nem sobre mas vamos por etapas. A realidade daquilo ou não. Vamos por etapas. A gente falou do Ratinho. O programa do Ratinho... Era uma confusão inacreditável, né? Primeiro que tinha lá o xaropinho, né? O rato, né?
Sim. O rato amiguinho
rapaz,
das crianças.
Rapaz!
Virou sucesso.
Todo aí mundo de imita bonequinho. O xaropinho, né? Tem, não, o xaropinho é uma das melhores imitações mais fáceis.
Mais fáceis,
é. Tem outro rato também, não tem? Maiorzinho, que é amigo do xaropinho?
Tem, depois eles adicionaram um rato novo. Eu não lembro o nome do outro, ninguém
amigo
lembra.
Do mas xaropinho.
É o amigo nunca do xaropinho.
É. Um sidekick do xaropinho, mano. Que vida desgraçada também.
O outro rato não é um ratinho, pô?
Tunico. Não, tem um rato boneco.
Tunico.
Tunico, esse aí mesmo. Tunico e xaropinho, mano. Que
mas não vingou muito, né?
Ele é igualzinho o ratinho, pô.
O negócio é o xaropinho.
Xaropinho é um clássico. Aí tem lá o Marquito, né? Que é o ajudante de palco lá do ratinho.
E o Sombra.
Imitação glorioso do Sombra.
Sombra.
Hoje no programa, Ratinho, nós vamos falar sobre...
Bom pra caralho.
E ele, né, era uma loucura, quebrando tudo no cenário, né, com cacete.
Mas aí que tá, o senhor está sendo injusto, porque o Ratinho vem antes desse programa. O Ratinho, ele era vertente do nosso querido...
Alboguete.
Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Não, eu sou louco, eu tô louco. Não, eu não tô louco.
Alborguete, tipo, ele era daquela vibe do cara que ele tinha, aquele programa foi policial,
que inventou batia. A loucura, né?
Isso, batia cacetete na mesa, o negócio dele era bater o cacetete na mesa. Então ele veio dessa vibe, dessa galera do sul, né? Porque o Alborguete era do sul, e o Ratinho também, desses programas policiais sensacionalistas do cara revoltado. O Ratinho começou assim. Foi depois que ele foi pra TV lá em âmbito nacional, que ele começou a se transformar nessa coisa mais programa de auditório, botar exame de DNA, que é pra
trazer entretenimento aí pro povo. Tem um vídeo, vai estar linkado aí, ouvinte, do Alborguete, que ele contou a história de uma mãe que botava o filho pra vender droga, e ele tá muito puto. Mano, ele xinga a mulher de capivara, cara.
Ele é
muito bom, caralho. Na televisão, tá ligado? Aberta. Ele fala assim, a seguinte, abre aspas, veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. O cara está incentivando mandar matar alguém na TV aberta no meio da tarde, é bom pra caralho.
Mano. É que o Alborguete, ele era nessa linha, ele era a estrela, mano, nessa linha.
O meu estado do Paraná, e dá-lhe batida na mesa.
Exato. E é toda uma vertente dos programas que depois ganharam justamente alcance nacional, que são esses programas do... Dos programas policiais, vamos chamar assim, né? O TV Desgraça da Tarde, que toda balanço tarde... Geral. Todo tipo, Balanço Geral da Vida, o Cidade Alerta, o Brasil Urgente...
Inclusive, Balanço Geral, a gente tem que mencionar que a gente é um podcast de videogame, um dos maiores vídeos da história, que é o vídeo do
Forza, cara,
o teste do motorista Forza. Do Trump.
Ai, mano, né? Caraca.
É bom demais, mano.
Você vai ver agora imagens de como é o teste para ser motorista do presidente dos Estados Unidos. Presta atenção no que o motorista tem que fazer para ser aprovado. Olha lá. Olha aí o carro presidencial. Olha aqui, olha o que o cara tem que fazer, ó. Numa situação... De ataque, num distúrbio, ele tem que dirigir de ré. Como é que o cara consegue dirigir assim, hein? Não pode sair da pista. Saiu da pista, ele não é contratado para dirigir o carro presidencial americano. Tem condições, Lombardi?
Nenhuma.
Consegue?
Nenhuma.
Olha aí. Vamos tentar?
Não, eu não consigo. Imagina, jamais.
O Lombardi tem dificuldade para tirar o carro aqui do estacionamento da Record. Ele é a família, imagina.
Eu tiro e estaciono numa boa, mas isso, dessa maneira, jamais. Duvido, nem você consegue.
Ô Lombardi, um cara desse deve ganhar bem lá trabalhando pro presidente americano, hein?
Muito, não, salário. Não, tanto esse quanto piloto, seguranças, todos, eles são muito bem remunerados. É,
olha aí.
A responsabilidade também.
Impressionante essa imagem.
Tendo que fazer o teste aí com a limusine presidencial na pista de corrida.
É muito foda. O cara indignado, né, mano? Falando sério.
Caralho, os caras dirigem pra caralho.
E era, na verdade, o vídeo do Forza.
Do Forza 6. Forza, mano.
Tá que pariu, viu, mano? Vou dizer, viu, mano?
Mas aí, mérito pro Forza, porque conseguiu enganar o cara, mano. O cara não viu que o bagulho era videogame, irmão.
Tem um comentário. Eu imagino o cara que fez essa gameplay reagindo a esse vídeo.
Agora eu vou dizer, ó. O programa do Ratinho, ele tinha uma coisa que era clássica dele, que era o teste de DNA, né? Que era pra descobrir se o cara era pai da criança,
e tinha uma,
né,
música que... Ele não é o pai quando o cara não era, e tinha música pra quando era. Os caras, mano, não é possível, velho.
Não, e o cara... Ele não é o pai, é o cara pulando, vibrando...
Comemorando, mano.
TV brasileira. E é xingamento. Quando eu falei ali o negócio do baixo calão, é o negócio dos xingamentos, né? Mas esses programas, eles tinham muita gente xingando todo mundo, assim. O próprio Ratinho xingava todo mundo, né? E aí é muito louco, porque esse era o programa... Esse era o quadro mais famoso do Ratinho. E ele ficava segurando a audiência pra caralho, né? Porque você queria saber. Que era sempre uma história absurda, né? Ah, o cara...
É muito foda, mano.
Não, as histórias, o cara nunca transou com a mulher. A mulher engravidou e diz que é dele.
E aí do lado tem um Homem-Aranha fazendo graça, caralho.
Muito bom.
Não, e no Ratinho, eventualmente as pessoas saíam a vias de fato, cara.
Não, na... Sim, porrada. Na porrada.
E era porrada true, não era? Dava pra ver que não era combinado. Que não era um dublê, sei lá, fazendo graça ali.
Eu acho que era combinado.
Eu acho que não,
mano. A porrada, não sei.
Tinha... Porque porrada, assim, parecia muito real.
Tem programa...
O cenário, caralho.
A gente vai entrar nesses programas depois, que aí não é me contaram. Não é me contaram, é que eu conheço a pessoa que tava lá.
Que nem o negócio lá da Apple. Que nem o negócio lá da Apple que tu disse que era...
Que nem o negócio... Exato. Exatamente.
Essa insider,
que insider. Eu tenho insiders. Eu tenho insiders. Entendeu? Então, assim, essa do João Kleber não dá nem pra fingir que é sério, pô. Não. Agora, vocês vão lembrar do Casos de Família, que hoje em dia é apresentado pra Cristina Rocha, mas já teve Márcia Goldschmidt antes. Isso aí, cara, é muito combinado também. E é tipo assim, ó... Eu vou te dar um dinheiro aqui, te dar 200, eu vou te falar o valor até, R$200 na época. Vou te dar R$200 pra você sustentar essa história aqui. E a pessoa vai lá, ganha os R$200.
E vai a mesma pessoa em várias vezes, né? Tem esse...
Exato! E às vezes você vê a pessoa repetindo e fala, mano...
Isso é, né?
É igual esses 1 contra 30 que tem no YouTube hoje em dia.
Isso! Que aí tem um cara que é a maior figurinha marcada, que ele tá em quase todos. O cara tem opinião sobre tudo, tá ligado?
Mas combinado ou não... O meme do Sweet Dreams do Caso de Família. Que
é uma das... Não, aquilo lá é sensacional, mano. Putz, do nada, velho. Do nada.
Não, o bom é... Bruno, a aspa na tela. Sou gay, não gripe para te contaminar.
É, tipo, um bagulho assim, tá ligado? Mano.
E o Sweet Dreams estourando.
O moleque chega, mano. É.
Não, e do nada, ele chega e do nada, tá ligado? Não é que assim...
Por que não?
Já olha, chega dançando, nem um maluco.
Por que não fazer uma entrada triunfal?
De pochete.
É.
Tá vendo, o Jurandir critica aí, mas todo mundo...
Se você abrir momento, Netflix, né? Não vai ter isso.
Não.
Amazon
não
vai, Prime, Apple TV, nunca
não você tem. Vai ver. Esse tipo de entretenimento não tem, pô.
Não, e tem é sempre umas revelações, tipo assim, um cara falando, eu quero terminar o meu relacionamento porque eu não quero que ela descubra a verdade. Aí que verdade? Só que não, essa verdade que eu tenho que esconder porque pra segurança dela e tudo, mas aí depois de muita enrolação... Aí qual é a verdade? A verdade é que eu sou um extraterrestre. Tipo, é sempre uma coisa assim, cara.
Eu sei que você ia mandar o...
Ah, o do careca. O cara que tira a peruca.
Ah, o do careca. Caraca, o do careca.
Isso é foda demais.
Eu mandei o link aí, ó. Essa do careca é muito foda, mano.
Essa é foda.
O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é esse.
Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Por que, que você fez isso comigo 6 meses? E como que eu nunca acreditei, Cláudia, em você? Como que eu nunca descobri isso?
Eu achava, Cláudia, que isso não fosse prejudicar. Como? Me desculpa.
Como você
eu não tive
comigo?
Culpa disso.
Como eu... você fez isso comigo?
Cláudia, me perdoa, Cláudia. Me perdoa.
Eu não
quero
vou
perder
te
você.
Perdoar.
Me
desculpa. Eu não vou te perdoar.
Me desculpa, Cláudia.
Eu não
quero
gosto
te perder.
De homem careca.
Uma peruca muito mal feita. Uma peruca.
Exatamente. É impossível, mano. Qualquer um bate o olho e vê com essa peruca, com essa porra.
A peruca tá pertinho na cabeça do cara. Sai sem esforço nenhum, mano.
Você é careca. Eu não gosto de homem
ela
careca.
Ela é a mina, né, mano? Oh, na moral,
eu não gosto de homem careca.
Olha, a hora que a câmera vai pra mina, ela quer rir, caralho.
É, então, é um bagulho
tá ligado?
Idiota, mano.
Eu não gosto piada, de homem careca.
Mano, tem uma outra da menina que a revelação dela é que ela é um Pokémon, mano. Onde você vai levar o bagulho a sério? O cara enrolou uns 30 minutos e ela falou assim, eu sou um Pokémon. Não, e o outro, que é pior ainda.
Tem o do lanche.
A mulher que falou que engravidou, isso é muito idiota, mano. Ela tava falando que ela tava jogando Pokémon e ela foi pro mato e engravidou do Pokémon, mano.
Pica! Eu estou grávida.
E aí, você fez tudo isso pra dar uma notícia dessa, amor? Sabe que eu sempre quis ter uma família com você?
Escuta.
Calma, deixa eu terminar. Você sabe, né, que eu sou viciada no joguinho do Pokémon, né? E eu saio, às vezes, pra caçar Pokémon...
Ixi, João, tira essa mulher de perto de mim.
Deixa eu falar. E em um desses dias eu fui caçar um Pokémon lá no meio do mato e eu engravidei do Pokémon.
Você é louca, meu?
Não sou louca.
Você é louca das ideias, você...
Deixa eu terminar. Não.
Falou, fora não, você vai mentir pra outro. Você vai mentir pra outro.
E tem um outro porém.
Meu Deus!
E não, tem um outro porém.
Meu Deus!
Que porém?
Eu quero que o nome dele seja Pikachu.
Pikachu, meu? Pikachu. Vai pegar suas Pokémala quando chegar em casa e vai Pokérua.
Calma aí. A pessoa fala isso em TV, tá aberta, tá ligado?
E a outra, assim, a minha sogra precisa ser cremada pra não ter risco de voltar.
Mano, não dá, velho.
Tudo combinado. Tem uma muito boa que é a mulher que trai todos os maridos, aí ela diz assim, eu sou viciada em seduzir.
Aí, ó. Caraca.
Viciada. Aqui, ó. Não.
Frase assistam. Da capa, Jurandir. Viciada em seduzir.
Viciada em seduzir.
Assistam esse vídeo aqui. Eu vou botar no Discord aqui, ó. Assistam esse vídeo. Por favor, 2 minutinhos, assistam.
Sou viciada em seduzir.
Opa, cara. Olha a carinha dela.
Porra, Facebook, Bruno.
Caralho,
tá de sacanagem.
Facebook, não sei nem como
assistir. Ele sempre surpreende com esses links, mano.
É uns vídeos de 10 minutos.
Não, mano, tem 2 minutos o vídeo.
Não, e o cara fala, eu sempre quis ter uma família com você.
Eu quero que o nome dele seja Pikachu.
Pica!
Do nada o João Kleber rezando, cara.
Do nada, cara, tira essa mina perto de mim, ela nem falou nada ainda, pô.
É.
As mulheres, as dançarinas rachando no fundo, pô.
O João, tipo assim, essa parte dos programas do João Kleber são ok, mas o que estourou
não,
o João
não
Kleber
sou okay,
foi,
mano.
Foi o teste de fidelidade, né?
Foi. Ô, Jandir, o cara pergunta se a mina cheirou açúcar, mano. Pergunta sério, ele olha dentro da cara dela e pergunta sério.
O cara fala pra ela assim, eu vou pegar sua Pokémala na nossa Pokécase e vou te botar na Pokérua.
Cara, não podia ser mais.
Não, mas o Jonas, né, puxou aí, o teste de fidelidade era um negócio.
Fenômeno, hein? Porque não, passava a noite.
Com o Oliver.
Né? Era não, 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 uma classificação tá... indicativa mais
não
alta.
Não é o Oliver, o teste de fidelidade?
Era, não era Roger primeiro, depois era o Oliver, não era?
Não sei, acho que o Oliver é mais famoso. Aí é muito lore. Aí é muito lore do teste
de fidelidade. É, muito. E o lore dos atores masculinos ainda. Aí você quer que eu lembre demais, pô.
É, lore muito extenso, né, pô? Não, mas esses bagulho de teste de fidelidade, mano. Não, né, velho? Uns bagulho bizarro, bizarro demais.
Ué.
Não tinha a nossa boa Márcia Imperator no teste de fidelidade?
Márcia Imperator. A maioria deles, né, os principais, os mais famosos, vieram ser atores de, né...
Conteúdo
atores
adulto.
Tipo, entretenimento adulto.
Isso.
É.
Segmento adúltero.
Márcio Imperato e Marcos Oliver. E era sempre assim, era o cara comum, cara na rua lá, e aí, tipo, a Pátia Gostosa chegava pra ele...
E começava, mano, a dar um mole.
E não era um mole, a mulher tipo do assim. Palco, né? E a mulher do palco, né?
É.
Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Aí o João Kleber.
É o Oliver mesmo que é o famoso, Bruno. Perguntei pro ChatGPT aqui, ó. É, Marcos Oliver. Mas é foda, Gil, porque assim, todos nós aqui, algum nível, já flertamos por aí com alguém. Só que no teste de fidelidade era uma loucura máxima, tá ligado? A mina chegava já pegando no lugar. Ô, Felipe, pra fazer churrasco? Não. E essa linguiçona aí?
Do cara, né, caralho?
Era nesse nível, saca?
É, o, tipo, o cara é o vendedor de chip
é?
Da...
É a banana no seu bolso coisa. Ou você tá feliz de me ver?
Tipo, eu falo que o homem é tão bobo que às vezes esse aí nem precisava ser combinado, mano.
Mano, era muito cringe, cara. Puta merda.
Nas minas se esfregando no cara e o cara lá... Claramente você percebe quem é a atriz e quem é uma pessoa comum, né? Porque eles ficavam muito inadequados,
é,
né?
Assim. Apesar de ser combinado, o NPC, né? Que só tava recebendo pra passar aquela vergonha ali. Ele não entregava a mesma performance que alguém que já é malaco no esquema.
Que tá investido no negócio, né?
É.
Tem várias histórias, né? Porque tem algumas coisas que são filmadas ali. E é tipo assim, umas câmeras escondidas, né? Galera, escondida aonde, né, mano? O cara numa casa, assim, um monte de
câmeras.
Três câmeras.
Aí vem a parte do não é que me contaram. Eu vi. E eu já falei isso pra vocês várias vezes.
Ah.
Primeiro, tem um primo
já
meu...
Já caiu, Bruno, no teste da
realidade? Não. Não, você é louco. Não, mas tem um primo meu...
Você era o ator
meu...
ou foi a vítima, Bruno?
Não. Tem um primo meu que ele participava dele, né? Direto das pegadinhas do Silvio Santos. Essas pegadinhas do Silvio Santos. E aí, ele, você pode ver, depois você procura. É a pegadinha do Star Wars, que é a mais idiota de todas. Não sei se vocês vão lembrar dessa. A pessoa tava andando na rua, daqui a pouco vinha o Vader e um exército de Stormtrooper andando pra cima de você.
Sim, sim.
Mano, eu falo, mano, quem que vai acreditar num bagulho desse, velho? Tá ligado? Aí as pessoas saiam correndo como se tivesse assustada. Tá ligado? Não faz sentido.
Mas é fácil você se assustar se você entra numa rua e tem 50 Stormtroopers armados vindo na sua direção. Eu correria também, caralho.
50 Stormtroopers é muito foda. Do nada, né? O Ivo Holanda na frente e 50 Stormtroopers atrás.
E aí, mano?
Mas pelo menos as pegadinhas do SBT tem valor de produção alto aí, porque tem uns do elevador que são bem feitos, inclusive.
Tem.
Mas, Osasco, vocês sabem que é campeão de aparecer na RedeTV essas pegadinhas. Mano. O calçadão tá sempre ali. Tá sempre ali nessas pegadinhas. E aí, simplesmente, querido... Eu vi o cara escalando o pessoal pra participar, oferecendo a grana pra galera, e você vê o setup inteiro da câmera, mano. Tipo, é um com umas três,
quatro... Um tripé,
quatro,
né? Não a tem... câmera parada, um
gigante,
tripé,
né, mesmo, mano?
Não tem como fingir que não tem uma câmera, mano. E outra, câmera escondida, não tem nada escondido. E a outra que eu fui lá em Osasco era que era dentro de um bar, e aí o pessoal tava filmando, e as duas câmeras na porta do bar, mano.
E os caras microfonados, Bruno, os caras microfonados, caralho.
Exato, a captação de áudio é uma boa. Como, mano?
Aqui, Bruno, tem um vídeo que mostra. Tem um vídeo que mostra o bastidor de uma gravação de uma pegadinha.
Exato, e você vê que tá o tudo ali, Imperial. Né? A câmera tá ali, mano. Não, tem
e o povo
como.
Em volta, e o povo em volta.
Isso, mas é exatamente isso. Só que aí tem uma coisa que é... Aí vamos falar, tem uma parte que é verdade, que é o seguinte. Quem participa da pegadinha vai receber a grana e eles vão falar, vai acontecer alguma coisa. Muitas vezes a reação realmente é genuína, porque você não sabe o que vai acontecer. Eles falam assim, ó... Eu vou te dar uma grana, você vai ali. E aí alguma coisa vai acontecer. Então, às vezes, a reação é genuína. A pessoa sabe que ela tá numa pegadinha, só que ela pode não saber o que exatamente o que vai acontecer, né? Entendeu? Mas é armado, é pago. Tipo, ela sabe que ela tá numa pegadinha.
Mas, ô, Bruno, e...
Putz, eu lembrei agora, só um minuto, desculpa. Meus irmãos, eles gostam de um conteúdo muito idiota. Muito idiota. Vocês devem conhecer. É um tal de Ítalo, que ele faz pegadinha também.
Sim, pô.
Ítalo Senna.
Isso.
Bom, eu acho bom.
Que é um... Aí tem um do
Churros
que
é muito... E a dele não é combinada.
Não é, mas a dele é muito... Tem um do Churros, você já viu do Churros?
Já, ele faz várias vezes essa daí.
E ele pensa... Mano, que bagulho idiota, velho. Ele, mano, falando não é possível. Não é engraçado, mano. Não é engraçado. É só idiota.
A maioria das pegadinhas não eram, tá, Bruno? Só pra lembrar pra ti aí, eu...
Sim, no geral, não é. Eu tô falando que não é mesmo.
Não, as do Ítalo, a maioria é bem imbecil, mas tem umas inteligentes. Teve uma que ele fez que eu achei muito foda, que ia alguém de longe com alguma câmera muito boa, com um zoom bom, e tirava uma foto da pessoa. Aí ele pegava essa foto, botava no celular e falava assim, ô, tio Sérgio, quanto tempo? Aí a pessoa, não, pô, você tá me confundindo. Aí ele pega a foto da própria pessoa naquele momento e fala assim, não, pô, deixa eu te mostrar a foto do meu tio Sérgio aqui. E aí a pessoa começa a enlouquecer, mano. Porque, tipo, não é que é parecida, é a pessoa.
Tipo, e aí é ela a pessoa,
fica, não, né? não sou eu, isso aí, bom, não, só é parecido só. Mas é parecido, né? E ele fica... Ele é maluco da cabeça, mano. É, essas mais inteligentes eu acho legal, mas...
Agora,
de graça, tem ali pro... Uma besta, rapidinho, que ele fez, que ele tá do lado do cara. Mas muitas pessoas já fizeram isso. que ele tá do lado do cara no toalete, ele pede, falou, oh, acabou o papel aqui. Aí ele pega a Nutella, passa na mão e passa na mão do cara quando, caralho, ele vai pegar o papel higiênico, como se fosse cocô. Fogo idiota, mano. É muito idiota isso, velho. Não faz sentido
agora, nenhum. Agora, o do programa do João Kleber e o teste de fidelidade, porque tinha uns momentos calientes, né? Porque as modelos eram muito bonitas,
né? Pra apelar, né?
É. E, meu irmão, às vezes elas ficavam peladas, mano.
Sim. 4 da tarde do sábado, sei lá que hora passava isso.
Não, era sempre à noite. Sempre à noite as pegadinhas, porque era às 22 horas, né? Depois das 22. E aí ficava essa suspensão de que tinha rolado alguma coisa de verdade. E aí depois a Márcia Imperato deu uma entrevista dizendo assim, não, era tudo encenação e tudo, mas tinha alguns que a coisa ficava quente e aí tinha que cortar as câmeras mesmo.
Caralho, o cara excitado.
O cara se empolgava.
Aí ela mesma. Loucura, né, mano? Teste de fidelidade.
A TV vai esticando até onde dá, né? Enquanto, sei lá, o Ministério Público não bater lá. Lembra do Gugu?
Tem gente que faz esse teste de fidelidade na internet aí. Não tem o Pablo? Sabe o que é o Pablo?
Combinadíssimo. Já apareceu alguns pra mim.
É.
Eu acho que é tudo fake, mano.
O que tinha uma época era a galera fazendo, não igual era no João Kleber, mas de mensagem, tá ligado? Ó, tipo, vou mostrar, tipo, que o teu namorado trairia. Ela vai, tipo, chama o cara no, sei lá, no Instagram e começa a trocar ideia, tá ligado?
É, isso, mas o Jundi tá falando esse naipe aí.
É desse que eu tô falando, desse tipo. Não é igual o do João Kleber, é mais nessa linha.
O Pablo, ele é pela... É exatamente por isso, pela... O DM,
DM do Instagram. Do Instagram.
Alguém manda assim, ah, meu namorado tá muito estranho e ele tá seguindo mulheres que gostam de rock. Você pode fazer o teste com ele?
Fingir ser uma roqueira.
É, e aí ele faz um perfil fake, cria uma roqueira, com várias fotinhas, não sei o quê, e aí manda mensagem, aí o cara, tipo...
Ah, mas esse aí, eu não sei se é armado ou não, mas esse é um que seria muito crível e muito fácil das pessoas caírem na internet.
Eu acho que não é armado não, acho que não é armado.
Isso aí pra pessoa cair na internet é muito fácil, é um dois, mano. Rede social é o lugar pra você fazer isso, porque tá ligado? A pessoa que tá lá tá buscando atenção, vai, ou conexão, sei lá, pra botar outro nome. Mas...
É tipo esse daqui, ó. Olha a mensagem, cara. Pablo, seu vídeo de ontem me deixou preocupado. Meu namorado pede pra eu chupar uma chupeta enquanto estamos no ato.
Meu Deus.
Caraca, aí não.
Nunca vi maldade nisso.
Caralho.
Depois do seu vídeo, comecei a achar estranho. Testa ele aí pra ver.
E fez o quê? Mandou vídeo chupando chupeta?
De chupeta?
Aí não sei.
É bizarro, assim. Isso aí, ó, isso é bizarro.
Ele deve chegar assim, deve mandar assim, eu gosto de chupar umas coisas enquanto a gente tá no ato e tudo mais. Aí ele deve mandar assim, você gosta de uma chupetinha?
Aí, o problema era assim, putz, não era bem isso que eu tava falando.
Vamos lá, gente. Falamos do João Kleber aí, falamos do Ratinho, vamos falar da... Falamos do caso de família, que é o caso também.
Mas você tá pulando os melhores, mano.
Fala, pode falar,
mano. Puxa aí os melhores.
O pai de tudo isso, aqui e agora.
Ah, são os programas policiais agora, né?
Exato, aí mas lá, aqui agora, dos anos 80, até antes, talvez, pô.
Ou aqui agora, lendário.
O garoto! O garoto!
Então, mas é o repórter performático, né? Repórter performático é isso
daí. Isso era o Gil antes... Gomes, né, Bruno?
Puta. Gil Gomes, mano.
Porque antes o cara poderia só chegar e falar assim, não, aqui aconteceu o crime de não sei o que e tudo mais.
Mas não rende o bloco, mano. Não
e aí o Gil Gomes chegava. Aqui!
O aqui nesse local! Existia aí no... Era nacional?
Como é que é o seu Gil Gomes aí? Como é que faz o seu Gil Gomes, Jurandir Filho?
A gente faz só uma vez, é que não é o golpe dos cavaleiros.
Mas se liga, ó, o Notícias Populares era nacional, tinha também em outros estados ou era só São Paulo?
Eu não lembro.
Notícias Populares, tá falando jornalzinho.
O jornalzinho impresso. Vai no Google Imagens aí e bota Notícias Populares. Não,
eu conheço ele. Ele é um clássico.
O Aqui Agora, ele era a versão visual de TV do Notícias
Populares, mano. Era exatamente isso.
Era só coisa absurdamente absurda e os caras ficavam lá rendendo. Meia hora. Homem encontrado sem perna em Botucatu. E vai embora.
Aqui chamava Super Notícia, Super.
Exato, cada local tinha o seu desse jornalzinho.
Que o jornal que você torce, ele sai
sangue. A matéria, caralho. novas pistas sobre o pênis voador.
E os caras vêm falar que a perna cabeluda lá do filme era exagero. Era isso aí, era esse tipo de pauta aí que tinha no Aqui Agora. O Aqui Agora já era à tarde, fim da tarde, né? No SBT. Que depois foi um horário tomado pelo Cidade Alerta e seu Mano, Cidade Alerta like.
Maluco, olha a capa desse que o Jandir compartilhou, irmão. Não é?
Eliana transa com o sogro.
Foda-se, e a foto da Eliana? E a foto do sogro?
Caralho.
Vamos expor mais.
Trabalhar de noite faz mal para o corpo, aí. Aí, ó, vocês gostam de trabalhar. Hábitos noturnos de trabalho.
Mano, Notícias Populares simplesmente fez isso daqui, ó.
Oi! Itamar lança seu pacote do pobre. Caralho.
Olha aí o que a Notícias Populares fez, cara.
As fotos, meu Deus, velho.
A queda do avião dos Mamonas, simplesmente
não. Não, isso é loucura, mano. Isso é loucura.
Não, a linha editorial do Notícias Populares era: quem tem limite é município. Não tinha, mano. Não tinha. É verdade, isso aqui é absurdo. Nunca colocariam. Confia que não.
É na capa. Eu não vou nem olhar pra essa foto aí porque eu não tô afim. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que não viu as fotos dos Mamonas. Eu não tanto.
Chame o Guinness.
O negócio dos programas policiais, desses dos repórteres performáticos, que tinha o Gil Gomes, que era o mais clássico de todos, tinha o Mão Branca. Vocês conhecem o Mão Branca?
Mão Branca?
Mão Branca, não lembro. Mão Branca
eu não conheço. Tem uns caras que só o Jandir inventa, né, mano? Os caras nem existem.
Não, às vezes era popular no Nordeste, pô. Ou ele era do casting do Cidade Alerta.
Primeira coisa que eu achei aqui, Mão Branca teria sido obra fictícia, obra de ficção da imprensa.
Olha aí, essa. Falei que é coisa que é só o Jandir inventa aí.
De acordo com os jornais da década de 80, Mão Branca era um justiceiro ligado a grupos de extermínio da Baixada Fluminense, é isso?
Não é isso não, mano. É um repórter, mano. Um repórter que usava uma luva, mano. Ela conhecia
como... Tinha um repórter do Sapato Branco.
É, o homem do Sapato Branco eu lembro.
Ah, achei aqui, ó. Francisco Taylor Teixeira, o nome dele.
Pô, tinha um sketch.
Você vai achar aqui.
É daqui do Ceará, né?
É do Ceará, exatamente.
Tinha um sketch do Hermes Renato que é sensacional, do documento Trolló, mano. Putz grila, velho.
É o Jacinto Figueira Júnior, Bruno, o homem do Sapato
Branco. Sim, Jacinto
Figueira Júnior. Programa da TV... da televisão cearense, sob o comando de Francisco Taylor, era apresentado durante a madrugada, tal o medo de deixar traumatizado o público.
Caraca.
De qualquer forma, foi destaque no passado recente da nossa capital e no interior cearense.
Porra, então não passa essa merda. Só os fortes tancam o Mão Branca de madrugada.
Agora, muitos desses programas, Cidade Alerta, né? Aqui tinha o Cidade 190, que era o número que você ligava, né? Pra quando acontecia
algum
rolê. Pra polícia. Mas foi deles que surgiram muitos clássicos, que é assim, foda-se quem tava sendo preso. Tem que entrevistar a galera.
É doideira, mano. É.
E aí, e aí a galera embriagada. É aquele do...
O Jeremias.
Foi que botou pra nós beber.
A Polícia Militar apresentou aqui na delegacia do Morro do Bom Jesus, primeira, Jeremias José do Nascimento, 24 anos, mora no bairro do Salgado. Estava pilotando uma CG-125, prata de placa KKV-5284. Ele foi preso na Rua dos Guararapes, totalmente embriagado. Olha o estado dele. Rapaz, tu bebeste demais, não foi?
Bebi, então, as rodas, que eu sou cabarão. Se eu pudesse, eu matava mil.
Tu massa o quê, rapaz? Cachaça, cerveja.
Eu mato então um delegado se ele for buzinho. Nossa, todo mundo já tô fodido.
Mas, Ricardo, como foi? Tu tava bebendo aonde?
Como foi? Eu tava ali no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber.
Foi o cão Jeremias que botou pra nós beber. Se eu pudesse, eu matava mil.
Mas, tipo assim, o cara bêbado, preso, acaba sendo até engraçado e tal. O que eu achava doideira era, sei lá, uma mãe teve um filho assassinado. E aí chega o repórter com o microfone na cara da mãe. Fala aí, o que você
tá sentindo agora? E o pessoal atrás dela fazendo joinha, fazendo...
querendo populares querendo aparecer.
Mano, isso
também... Isso é de uma falta de sensibilidade absurda.
E aí o Bruno vem dizer que não é os programas de baixo calão.
Tô falando, nossa audiência não é de baixo calão.
Ué, mas não é sobre audiência, né?
É sobre o conteúdo. Sobre o
programa, cara,
Conteúdo apelativo.
Os caras não têm nenhuma ética jornalística de nada, cara. Mas os programas de meio-dia, que eram conhecidos aí, né, da Globo e tudo mais, esses SPTV, RJTV...
Jornal Hoje também, que passava nessa época depois.
Eram jornais que falavam mais sobre o mundo, sobre coisas da cidade e tudo, e virou programa policial também, mano. Hoje é programa policial.
Não. SPTV não é não, pô. SPTV não é jornal, bem raro passar
não, não, coisa não, é, de, não é, é no nível de um balanço geral, não. De
nem ferrando.
Ou então de um que é um dos mais clássicos aí, que é o Canal Livre. Que esse aí é, inclusive, o cara que era o apresentador. Depois descobriu que ele era ligado a muitas das mortes que eles noticiavam no programa. Que, inclusive, o programa
caraca, tem
aquele... aquela briga histórica do cara da esfirra com o fantoche lá do Galerito. Essa é talvez uma das poucas brigas reais no programa desse aí, ó. Canal Livre.
Pô, Canal Livre é o nome de um programa mó sério da Band, mano.
Programa Livre, cara.
Não, esse Canal é Livre. Livre, né? Não, da Band, Canal Livre. Os caras trazem assunto sério, tipo política, essas coisas, mano. Estranho, bizarro isso
aí. Esse programa aí, ó.
Canal Livre Band. Aí, eu pesquisei depois, Canal Livre Band, pra vocês verem.
Pô, muito bom isso daí, hein, Felipe? Simplesmente tem um fight. Sim, o Gil da Esfirra versus o Galerito. É o fantoche. Esse aí é uma das brigas mais famosas da TV, pô. E é num desses programas de baixo calão também.
Poxa, o cara cantando, mano.
Sim, tem um cara cantando. É o fim foda-se, do programa, teoricamente. E ele vira seu microfone, tá ligado, cara, mano. Que isso, gente. Uma briga.
O comentário, o cara não derrubou nenhuma esfirra durante a briga.
É muito, esse isso homem é muito artista. Foda. Isso é muito foda, mano. Mano, e o mais foda, bota no 1,40. Ele vai atrás do cara do fantoche e o cara sai pela janelinha, pô.
Bom,
do
pra cá, eu cheguei nessa parte. Pera,
mas só pra entender que eu tô pegando vídeo sem áudio.
Tava babicando o fantoche, bro.
Exato.
Mas qual que é o contexto? O fantoche zoou ele?
É que, mano, esse programa também era um caos, assim. Aí o cara da esfirra tava lá, é tipo um personagem também, assim. Só que é um cara que vende esfirra mesmo, pô. Só que aí o cara do fantoche, ele fica lá enchendo o saco dele com o fantoche, assim, batendo na cabeça dele e tal. Aí o cara fica puto, tá ligado?
Não, pô, não tem como. Não tem como isso aqui ser mentira, mano. Olha a bicuda que ele dá em 3,30 ali. Quase rasgou
ele a calça, cara. Ele realmente ficou transtornado, mano.
E o cara do fantoche, ele vivia enchendo... Esse cara da esfirra, ele sempre aparecia no programa. O cara do fantoche vivia enchendo o saco dele, chamava ele de outro nome, de um apelido lá que ele não gostava, e ele ficava puto com o cara. Aí esse dia ele perdeu as estribeiras. E ele já era um cara nervoso.
Nada faz sentido, velho.
Esse programa aí, ele é um programa de Manaus, né? E que ele também reportava vários desses crimes extremamente violentos e sangrentos, e ele sempre chegava primeiro, cara. Era sempre o programa que dava em primeira mão esse tipo de notícia de programa de crime, assim, né? Policial, como a gente tá falando. E aí, eventualmente, a galera descobriu, fizeram uma denúncia que o apresentador, que é o Wallace Souza, e o filho dele, eles meio que comandavam uma quadrilha de extermínio, mano.
Que isso, gente.
Tá ligado? E aí é por isso que eles tinham muitas das exclusivas,
inclusive. Tinha as coisas em primeira mão.
Exatamente. Caraca. Então era um jornal desses aí de sangue, que a gente gosta de começar a chamar. Só que tinha uma ligação direta com o crime organizado, cara, e com o grupo de extermínio. Inclusive, isso foi uma... Tem até um documentário da Netflix sobre essa parada aí.
Esse aqui do Pastor Raposo, vocês já viram?
Pastor Raposo, não.
Tipo assim, é algum programa do SBT, o cara tá nessas aí de entrevistar a pessoa que acabou de passar por alguma situação constrangedora, mas é uma mulher que deu com pau na cabeça do malandro que tava tentando entrar na casa dela bêbado. E aí ela conta todo o depoimento, tá, tipo, extremamente nervosa, tremendo e tal, e no final ela fala assim... Porque eu sou evangélica da igreja do Pastor Raposo.
Aconteceu tudo isso aqui dentro da sua residência. Você reagiu e ainda acabou dando uma paulada na cabeça do indivíduo, é isso?
Era 12h30 por uma hora quando tava empurrando a porta 3 vezes. Abre essa porta, caralho, que eu te mato, diabo. Quando eu me espantei, eu peguei e virei pro outro lado da cama me tremendo. O gato tava arrupiado já. Quando eu peguei e levantei, quando eu abro a porta, quando eu levanto, a porta tá aberta já com a faca na mão. Disse assim, me dê o que tu tem, senão eu te mato agora, diabo. Quando eu peguei o pau, lasquei na cabeça dele. A polícia com 15 minutos chegou e pegou ele ali no terceiro quintal, ali deitado no chão e os cachorros tudo latindo com ele. Porque eu sou evangélico da Assembleia de Deus do Pastor Raposo.
Se espantou.
Saúde, harmonia e felicidade.
Você acabou se espantando com o grito do gato.
Foi, do gato, que o gato começou. E toda arrupiada. Vim na porta do meu quarto.
Isso fica do nada. É, tipo assim, você acabou de falar que deu com o pau, quase matou o malandro na paulada. Mas você é evangélica da igreja do Pastor Raposo. Esse vídeo é bom
também. E ela começa a imitar um gato, Evandro.
É, no final.
50 segundos ali.
Que ela fala que os gatos estavam tudo arrupiados.
Coitada, minha mulher tá tão nervosa que ela fala igual um repente.
Sim, ela vai embora. Um claro, claramente, ela não era pra ela estar dando essa entrevista. Não, né? Era pra ela sentar na cadeira e tomar um copo com açúcar.
Ela tá totalmente em choque, pô.
Mas é que os repórteres se aproveitam disso, mano. Se aproveitam desses momentos, assim. E aí dá as loucuras, assim. É que nem o repórter que foi entrevistar alguém que era surdo e mudo. Fala aí alguma coisa, aí a pessoa... Caraca, cara, é um negócio paia isso, demais, mano. É muito paia isso, mano.
Por isso que eu sou fã daquele cara do... Não quero falar com a bandeira, hein? O Morre Diabo. Porque ele percebeu isso, que ele tava sendo usado para gerar audiência. E aí ele gera um meme bom também.
E uma coisa que esse programa aí faz é justamente dar destaque. A gente falou lá do Alborguete, falou do próprio Ratinho. Mas esses programas sempre tem aquele cara exagerado, né? No caso da Band, tinha o da Atena lá. Bidaibagem!
O da Atena acho que é o maior de todos, mano. Não tem jeito.
Mas tem esse também o... Mano, tem um que é idiota. Só que ele faz uns bagulho que é muito engraçado, mano. O da Rede TV lá, qual que é?
Não manjo.
O de cabelo branco, mano.
Só sei do que foi pego cagando no SBT.
Que ele falou assim... Não, isso aí é o Dudu, é o Dudu.
O Marcelo Rezende, você tá falando?
Não, Marcelo Rezende era o... Corta pra mim! É o... Não, mano, Juqueira? Silveira?
Sei lá, Bruno.
É um que falou assim, maconheiro?
O maconheiro
vai morrer antes do Natal? Ah, você vai morrer.
Antes do Natal, assim, antes do Natal.
Ele falou assim, é muito absurdo.
É muito bom. É muito absurdo,
mano. Siqueira Júnior? Fala, mano.
Siqueira Júnior, isso.
Esse cara rende o bloco, esse cara rende o
bloco. Mano, esse cara é... Ele é um personagem, mano, não tem...
É, Felipe, toma cuidado aí. Tem uns 10 anos esse vídeo já também, ele tá prometendo.
Ele antes do Natal. Ele falou uns bagulho assim. Mano, teve um dia que ele tava batendo no cara e o cara pegou katana.
A música de velório. E a câmera dando zoom na cara dele.
Você que for maconha, você vai morrer.
É muito besta, mano.
Não, tem não um bata aqui, na mesa, cara, não. É muito bom.
O cara entrevistando... Briga de chineses.
Que isso?
O cara simplesmente vai fazer uma matéria e bota lá eles pra falarem, mas ficarem falando e o povo dando risada ao redor, cara. É bizarro, mano. Eles aproveitam muito dos estereótipos, né?
Sim.
Isso que eu falo, mano. Né? Chulo. Programa chulos.
Venha, tesouro. Não se misture com essa gentalha.
Quem mais? Quem mais que tem aí desses programas aí?
Não, o da Atena é o maior de todos, eu acho, de Cidade Alerta Like. Aí tinha o Marcelo Rezende, que também depois apresentou
que
Cidade
era outro
Alerta.
Clássico, né? É.
O do... Aquele Bassi, ele tentava ser mais ameno, mas ele dava uma pelada também, né?
Luiz Bassi, né?
É.
Tem uma entrevista da mulher falando, chamando ele de Batman, vocês lembram dessa? Ela, ô Batman, não sei o que.
É muito bom, alô Batman, cara. Oi Batman.
Oi Batman. Caralho, não vi isso não, cadê? Cara, muito foda. O popular.
Boa noite, bom, Batman. Mano. É esse aqui, ó.
É esse aí, boa noite, Batman. Tipo, é muito bom.
Caramba, mano. Eu mandei um vídeo aqui, é o melhor de todos, cara, gravando, tremendo pra caramba, já é da TV.
A senhora teve, viu? E tem. Imagina como é que tá o coração da senhora depois que tudo que aconteceu, né?
Boa noite, Batman.
Boa noite, Batman. Meu Deus, sim,
cara.
O delay?
Não. Demora 30 segundos pra responder e manda um boa noite, Batman.
O legal é o rosto da filha dela segurando pra não dar risada.
É, a ela, boquinha, né? A boquinha
ela mordendo de... assim o lábio pra não dar risada.
Tô doido pra rir, mano. Boa noite,
o
Batman.
O Super Pop, ele entrava nessa onda também,
pra não caralho,
entrava?
Da Rede TV?
Ele foi onde surgiu também. O Bolsonaro, né?
Não, super... Não.
Só esse momento aí, né?
Você está equivocado.
Não, porque é que o Agnaldo, ele é assumidamente gay, né?
Não sou. Você é equivocado.
Todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay. E como o Timóteo também é, né? Como ela também
não
é.
Não sou, não.
Ah, não?
Não sou, não.
Nossa, então eu falei.
Não sou, não. Eu sou. Meu Deus. Sou um homem total e absolutamente liberado.
Meu Deus, então eu falei.
Cuido da minha. Não.
Desculpa, então.
Completamente equivocado.
Desculpa.
Nossa, seu programa de volta.
Eu não exponho.
Vivendo não, intensamente.
Eu não exponho aqui. Meus romances. Eu não exponho meus romances. Eu não exponho minhas relações. Não. São privadas e então, respeitosas.
Então desculpa.
Não, completamente desculpa. Equivocado.
Me desculpa, eu pensei que. Eu pensei,
completamente errado.
Eu pensei que você fosse assumido, aliás, mas tudo bem.
Aliás.
É, vamos pra quem, outra, Bolsonaro.
Quem conhece sabe que não.
Bonitinho.
Quem conhece sabe.
Calma, ele sabe. Eu pensei calma. Que fosse assumido, não, mas calma. Desculpa. Não.
Nem assumido, nem desassumido. Eu sou apenas Aguinaldo Timóteo.
Tem o clássico do Super Pop, que é eu também. Mas você tá brava? Que a menina fala, fala, fala um montão. Aí a Luciana só pergunta isso. Mas você tá brava? E era sempre umas pautas de levar pessoas trans e ficar fazendo pergunta constrangedora também.
É. Super. Não, levar político sem noção. Foi o caso do Bolsonaro, né? Foi isso, né?
É, e era isso. Tipo assim, levava o Bolsonaro e falava, ah, então quer dizer que você acha que viado tem que morrer, né? Aí o Bolsonaro ia lá, tem que matar tudo.
Tá ok.
Aqui, tá ó, okay. Eu botei Bolsonaro super pop. Show? Aí o vídeo é: Bolsonaro fala que seu sangue é melhor do que o dos homossexuais.
Tá.
1:22. Mano. Não vou clicar pra não dar ibope.
Né?
Mas é isso
loucura.
Aí, super pop
é Bolsonaro, loucura, é isso aí,
mano. Ó. Agora eu vou dizer, a gente tá nas temáticas de programa de TV aqui, mas tem vários que passavam normalmente toda semana da TV aberta mesmo, assim, o Faustão, o Gugu e tudo mais, que apelavam pra tudo também, né?
Demais, demais.
Pô, lembra que
sushi erótico, Jorge.
O sushi erótico do Faustão, caralho. Que isso,
também,
gente?
Também é um sensacionalismo. Da TV brasileira.
Mano, isso é inacreditável.
E é o Faustão. Dois marcos. É o Faustão com o sushi erótico e o Gugu com o fakezinho do PCC.
Nossa. Putz, mano.
Esse é foda.
Esse bagulho. E o
Gugu fazendo blackface.
Também tem. Táxi
do Gugu, né?
E o Faustão tinha o Latininho. É, lembra, Bruno, do Latininho? Que era o malandro.
Sim.
Que
tinha problema. Mano, putz, é não. E o Latininho foi no Faustão ainda. Não foi Faustão, nem no Gugu. Foi no Faustão. Mano,
o bagulho. E o ET e o Rodolfo.
ET e o Rodolfo, é. Comprei uma panela de pressão só pra ver se eu cozinho mais depressa.
Aí é mais humor, né? É facção, cara. Que isso, gente.
Sou solteiro, não tenho compromisso. Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso. Grande música do Teodoro.
Não, simplesmente o Gugu fazendo entrevista, cara. Com entrevista fake.
Entrevista fake com o PCC, mano. Domingo, 3 da tarde.
Que era aquela época do que o PCC tinha instituído o toque de recolher em São Paulo, lembra?
É, sim. É. Salve geral.
E aí ele não conseguiu entrevista com ninguém, ele inventou a entrevista, caralho. Vai se fuder, mano. Que loucura é essa, mano?
Imagina a reunião de pauta, mano.
É.
Sabe o que seria louco? A gente entrevistar o PCC. Os caras tá maluco, doidão? Ah, então vamos inventar aí. Ninguém vai saber,
mano. Mesmo. É uma ideia pior ainda, né?
Tipo... Pois é, então. Mas o início pode, já é loucura, véio. Felipe. Imagina o cara executar um bagulho desse.
Porra, velho. Muita maluquice isso, mano.
A TV era bizarra, cara. E o pior é que estão aí até hoje, né? Se a gente pegar a programação da Record, da RedeTV, sempre tá até hoje esse tipo de programa no ar.
Mano. É um fenômeno, sabe do que hoje, dos cortes no YouTube, esses programas.
Sim,
é mesmo. Porque toda a matéria vira um corte, todo dia é a mesma coisa de um... Desse podcast aí que vira 1000 cortes, é o... Cada bloco desse programa de 5, 10 minutos vira um corte gigantesco no canal, assim.
Caraca, o Estádio Alerta tem 7 milhões de seguidores.
Pois é, ó os vídeos aqui, ó. Em alta, 12 milhões, 11 milhões, 10 milhões, 10 milhões.
Caraca, gigante.
9 milhões. E você vê os recentes aqui, é tudo centenas de milhares aí no dia.
Mas
é que
o pessoal gosta, né, mano? O pessoal gosta da...
E é só, mano, é bizarro, porque a gente falou de vários casos aqui, mas é meio foda ficar lembrando crimes reais, né, que são muito hediondos, mas, cara, você abre esse canal do YouTube do Cidade Alerta e vai vendo. É só coisa horrível e direto, cara, é bizarro a quantidade de coisa, assim.
Cara, mas isso aí vem, sabe de onde? O ser humano tem essa curiosidade mórbida, cara. Não tem jeito.
Sim.
Você quer ver um exemplo prático disso? Pega um dia que tem um acidente e vê quantas pessoas vão diminuir de velocidade só pra olhar o acidente.
Não, e filmar, mano.
Filmar
pra mandar no grupo do WhatsApp. Tava passando ali na esquina ali e simplesmente teve uma batida. Olha aí a filmagem.
Exato.
Aí manda a filmagem, mano.
Mas isso aí é que, tipo assim, a humanidade evoluiu prestando mais atenção em ameaça do que em coisa boa, cara.
Sim.
Porque quando a gente ignorar o perigo, era fatal. Então a gente tava vivendo lá na caverninha. Aí o Bruno ia pra algum lugar e o tigre comia ele. Nós três tínhamos que pensar, aí, caralho, não pode ir por ali não, porque o tigre vai comer.
Exato.
Era uma, tá ligado? Tipo assim, por isso que as pessoas prestam muito mais atenção em coisas que podem ser ameaça do que em coisas boas.
A minha tia que falava isso. Porque toda vez que chegava lá na casa da minha avó e ela morava com a minha avó, ela sempre tava vendo esses programas policiais. Aí ela falava assim, eu tenho que assistir porque pra saber se aconteceu alguma coisa aqui no bairro.
Aí, na região, né? É, mas é.
Mas não é.
Não é isso, mas
não é,
os programas, eles têm esse ar local meio que pra isso, né?
Mas é pra assim, ó, sim, poderia acontecer com você.
Exato,
é pra ser,
mas a razão, então, verdade, mas é assim, essa. Pô, isso aqui aconteceu com outra pessoa, agora eu sei como evitar. Tá ligado?
Aqui tipo em Fortaleza, assim, o mais famoso era o programa Barra Pesada.
Eu acho que, na verdade, a parada é, no fim das contas, disso é que quando você localiza isso,
Você cria essa sensação de insegurança maior na sua região, porque você tá vendo coisas que acontecem na sua região.
Sim.
E, cara, querendo ou não, é muito histórico. Apresentadores desses programas iniciaram a carreira política por causa desses programas.
Pra caralho, porque ele fica muito popular, né?
Exato. E aí, pô, uma pessoa que tá o tempo inteiro trazendo notícias de desgraça pras pessoas. Ele vai, inclusive, estabelecer sua plataforma política em cima disso, né? Em ser contra essas coisas. Sim,
de ser
coisas.
O justiceiro, né? De ser o...
Como se 90%, 99% das pessoas não fossem contra. Mas como ele tem a plataforma, ele tem mais poder, de, inclusive, de apelação, de uma...
Eu posso resolver emotiva. O problema da segurança, né? Porque eu fiquei aqui 3 anos
te falando. Exatamente.
Sobre... Não tem o Tropa de Elite lá? O Tropa de Elite lá não tem isso? Tropa
tem, os dois tem.
Exato, exato. É. Não é, exato.
Vai dar bombom um pra vagabundo? Desse...
Exatamente.
É. Tem um exemplo desse tipo de programa. E é engraçado porque a gente tinha outros exemplos de programas policiais, e aí até defender a Globo aqui na frente do Bruno pra ele ficar bravo, que era o próprio Indireta, se você pensar. Ele é um programa policial, mas ele era feito de uma forma completamente diferente, né? Ele também era pra atiçar, né? essa parada curiosidade mórbida. Ele também criava um certo pânico com a brutalidade de alguns casos, mas ele era um negócio... Quase usando a realidade lá. Como pra usar de ficção, Felipe.
Assim. Então, Linha Direta era muito, era muito versões fictícias dos... Era meio uma novelinha pra contar um fato. Sim.
Mano, foi aí que surgiu o True Crime, né?
Sim.
True Crime surgiu daí.
Que tipo, é um bagulho que eu não consigo entender, velho. Eu não assisto nenhum desses eu assisto, mano.
Mas é um fenômeno global. As pessoas têm uma curiosidade de saber sobre como aconteceu... A chacina, o massacre, as mortes e tudo mais.
Curiosidade mórbida, é o que eu falei.
Esses programas policiais, eles são exatamente isso, mano.
Mas isso aí é do ser humano, Bruno, não tem o que fazer.
Cara, eu não tenho o menor interesse em saber como que a Suzane von Richthofen matou...
Mas as pessoas têm, por que ela fez aquilo, o que ela pensava, quais eram as motivações por trás e tal. E principalmente, eu acho que rola muito também, é que o senso de justiça, sabe? Quando o nego vê um Cidade Alerta e vê um cara que matou uma criança sendo preso, ele tem um pouquinho de aquela sensação de, pô, no final o bem venceu, esse cara vai pagar. Já sim, que ele não pode fazer justiça com as próprias mãos, ele consumindo aquilo, ele tem um pouquinho daquilo no dia dele, sabe? E são, são programas que geram, tipo assim, muito sentimento. A gente mesmo falou que assistia João Kleber pela indignação, de, pô, não é possível que estão acreditando nisso. Mas é um sentimento, a gente tá indignado. Tem gente que vai ficar tenso, tem gente que vai ficar aliviado. Tem gente que vai ficar com tesão vendo o teste de fidelidade. Então, todos esses programas estão gerando sentimento ali na sua audiência.
Sim,
isso que segura a audiência.
É.
Esses bagulho do True Crime, cara, é tipo assim, caso Evandro lá, puta podcast o maluco fez. Você escutar um episódio, você fica curioso pra saber aonde aquela porra daquela história vai parar. E o cara vai, e procura, e conversa com não sei quem, entrevista. É, vira uma novela, vira um seriado, tá ligado?
Uhum.
Só que é sobre uma desgraça.
E basicamente tem duas formas de você segurar a audiência, né? Que é pela violência ou pelo sexo, né? Pela também, nudez. Né? Então, você tinha lá o Chacrinha, que foi um dos primeiros desses que tinha as mulheres seminuas no palco, né?
Você gosta de nudez, Jurandir Filho?
Da nudez? Quem não gosta de nudez, né?
Melhor nudez do que no nosso.
Exatamente, melhor nudez que no nosso.
É bom demais.
Um abraço pros amigos mineiros aí. Porra, mas você colocava lá. E aí todos eles tinham, né? Pô, lembra do programa do Sabadão, mano? Sabadão do Gugu, cara. A gente sempre fala dele. A gente fez um vídeo recente no nosso canal lá no YouTube. Inclusive, se você não acessa aí, né? YouTube, toda lá quarta, do 99 toda Vidas. Toda quarta-feira tem live e muitos cortes. A gente fez um dos clássicos da TV brasileira. E é simplesmente a Eliana dos Dedinhos cantando lá a música do Pokémon. E as mulheres tomando banho no chuveiro, cara.
Camiseta branca, é.
Camiseta branca, sabe? É cantando música infantil e a galera dançando, mano. O sabadão era isso, né? À noite.
Mas aí também a TV dos anos 90 não tinha limite. A gente já falou que mesmo em programa infantil, pô, a gente já falou da Gillette cantando Short Dick Man na Xuxa, mano.
Mas isso aí não dava pra entender. É outra coisa.
Jurandir.
O pessoal não sabia inglês, Bruno.
A Xuxa sabe exatamente. A Xuxa sabia inglês. Então ela sabia o que ela tava cantando.
Mas ela tava dando risada de vez em quando.
Não ocorreu ninguém da produção daquele programa descobrir
que pensar que não seria uma boa. Porra.
Eu acho que ocorreu sim.
Doideira é a Gillette ver um monte de jovem ali
criança. E
ele se fez cantando.
É muito mais fácil ela não entender o programa que ela ia cantar do que as pessoas do programa entenderem o que ela ia cantar, pô.
Tem gente que fala, a gente tem um programa de grande audiência no Brasil, você quer fazer ela? Quero.
Sim.
Um programa infantil. Ah,
mas é um reflexo dos anos 90, mas a gente cantava as músicas em inglês sem saber o que tava cantando, mano. É normal.
Não é só nos anos 90, não. Tem até hoje aí. O que tem de vídeo de casamento, o cara entra cantando lá...
O Roll in the Deep, da Adele.
Música sobre término ferrado.
Mano, essa música fala, por acaso você quer usar uma pinça?
Pois é, tipo assim, não é só que a gente não sabia. Não é que todas as músicas inglesas eram explícitas desse jeito também, não, sabe?
Mano, a música... É porque essa música...
É um exemplo extremo dentro da própria música
em inglês. Eu não gosto de homem de pinto pequeno.
É, porra.
Pintinho, pequenininho... não gosto desse... Caraca, mano.
Tipo assim, não é como se esse refrão tivesse até algum eufemismo, aliteração... Não,
era direto.
Era Don't Want No Short Dick Man. Tá
Felipe, Innie Winnie, Tinnie Winnie.
E pronto.
Calma aí, cara.
Mas aqui no Brasil a gente tinha pelo menos a decência de colocar... Vai ralando da boquinha.
Exatamente,
da
garrafa. Exatamente, na cara de geral.
É isso que eu tô falando, não tem nem isso nessa música.
É, porque aqui é o que o Felipe falou, a gente usava eufemismo.
Um disfarce, né? Aqui era, né? Segura o Tchan.
Segura o Tchan, né? O que é o Tchan? Hã?
Fica! O Tchan é, né? Tchan. gente, é isso? Falamos aí sobre os programas sensacionalistas?
Sim.
Tem muitos programas, né? Deixa aí nos comentários o que é que a gente deixou de fora. Bota aí alguns casos clássicos nos comentários. Inclusive, também.
O Jurandir falou do True Crime aí, o documentário que eu tava falando, que fala sobre a história do Canal Livre e do apresentador Wallace Souza ter comandado aí uma série de assassinatos, inclusive pra melhorar a própria audiência do seu programa, chama Bandidos na TV.
Ué, ele tava certo. Ele não escondeu, ele não mentiu. Sim.
É o quê?
Esse é o documentário, né?
É a TV Senado isso daí?
Fica crítico. Também.
Também. Mas, ó, o senhor Jurandir quer acabar o programa aqui, mas tem uma coisa que o senhor está fazendo. O senhor está fazendo de propósito.
Eu?
Pra esconder os seus queridinhos. Porque a gente não falou de um programa que talvez tenha sido o maior de todos desses, em termos de conseguir alcance, visibilidade. E o senhor não mencionou aqui.
Qual foi, Bruno Carvalho?
O Pânico na TV jogava vôlei.
É, o Pânico era um programa sensacionalista, né?
Mas o problema é diferente, mas é humor, né?
Humor, né?
É humor. Humorismo.
Humor tadela.
Né? Assim como o Chacrinha é auditório, sabe? Acho que não engloba nesse... Dava uma pelada aqui ou ali, mas...
Uma pelada aqui ou ali?
Não, botava as paniquetes lá pra fazer as provas sem sutiã, cara.
Mulher Samambaia, pô. O personagem eu chamava Mulher Samambaia.
No fim das contas, o programa do João Kleber acabava sendo humor também, mas...
Mas ele levava a sério.
Ele levava a sério, só que não era o caso do Pânico.
O humor que é levado assim. a sério.
Não, era engraçado porque era extremamente ridículo, assim, sacou?
Eu não acho que tenha uma única pessoa, uma única unidade de pessoa que leve João Kleber a sério, né?
Hoje em dia, com certeza, mas na época eu acho que não era bem assim. Acho que ficou muitos anos com a galera meio chocada com as realidades. Eles eram todas falsas.
É, mas o Pânico, ele era apelativo, sim.
Pra
ele era
caralho.
Muito diferente, né? Não era com essa ideia da desgraça, ou polêmicas, ou tretas. Eles tiravam onda com a cara de todo mundo.
Porra, era uma Daniela Scarelli de seis dedos, mano.
É outro tipo de barulho, né? Dito isso, um programa desse não existiria hoje em dia, mas nem ferrando, né?
Então, não.
Mas não existia...
Nunca.
Hoje em dia é Eduardo e Tata Werneck. Salvaram o humor. Os haters da Tata Werneck aí ficam loucos.
Só que o negócio dele é a ironia, né? Esse daí. É de forma irônica, né? Eles...
O quê?
Esse programa novo, você não viu, não?
Do...
Não, não vi. Onde que programa? Tá?
Globoplay.
Ah.
Pô, tem umas sketch boas, mano. Tem umas sketch boas. É, o Bruno é hater, ele assina o SBT Plus.
Não precisa assinar, é de graça o bagulho, pô.
É verdade.
Ué, mas o que o SBT ganha com isso, dando coisa de graça?
Você. O produto é você.
Claro, não existe nada de graça, né?
Exatamente. Se o produto é de graça, o produto é você.
É, muito bem, gente. Falamos aí diversos temas. Deixa nos comentários aí, a sua participação é muito importante. Daqui 10 edições a gente volta com Na TV, porque a nossa série é assim, né? A cada 10 episódios estamos aqui para falarmos de algo nostálgico do mundo da televisão. Se você quiser deixar alguma recomendação, pode... deixar nos comentários aí no YouTube, no Spotify, no nosso site. Fica à vontade. De preferência no nosso site, tá? 99vidas.com.br. Não esquece. E aproveita para assinar o bônus. 99vidas.com.br/bônus. Toda semana tem podcast extra, exclusivo para assinantes. Já tem mais de 400 edições. Entrando agora, você já tem acesso a tudo, né? A tudo. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!